Amém. Amém. Deus abençoe. Então, tenham todos uma boa manhã, um bom dia, que a paz do Senhor seja com todos. A paz que realmente é fundamental, porque pense numa coisa ruim, não é não? Pense numa coisa ruim. É a falta, né? Ausência de paz. Ausência de paz é o quê? Guerra, tribulação, o que mais, Jair? Tormento, preocupação, amém? Confusão, barulho, agitação, tudo isso, medo, né? Tudo isso nos tira a paz. Nós estamos falando esse dia sobre o que, Celina? Sobre o pecado, o que mais? Falando sobre? Lembra não? A redenção, né, Yuri? O que é a redenção, Yuri? É. A redenção é o fim, né? É a nossa salvação. É quando, que enquanto nós estivermos neste corpo, a gente não pode dizer que está salvo, concorda? Enquanto nós estivermos neste corpo, não podemos dizer que estamos salvos. A nossa salvação está mais perto de nós. Cada dia ela está mais perto, porque cada dia aproxima o fim. O fim da carne. O fim da carne, né? Então, se a gente tem fé, acredita na salvação, se nós temos fé e acreditamos na salvação, quanto mais se aproximar a morte, né, mais aproxima a salvação. Porque a morte é o fim da carne. A morte é o fim da carne. Não é isso? A vinda de Cristo, o fim do mundo, é o fim da carne. É o fim da carne. Porque carne e sangue não passa para o lado de lá. O reino de Deus, literalmente, começa com a vinda de Cristo. E a carne e o sangue não passa. Amém? O fim da carne é ali. Amém, gente? A gente não importa, a maioria da gente não importa, não. Na verdade, a gente não. Nós não temos. A gente não tem ideia da gravidade da coisa, não tem ideia da seriedade da coisa. É por isso que a gente não tem muita importância. Não dá muita importância. É normal, né? É normal que a gente viva assim. Nós não temos muito. Jesus Cristo tinha. Jesus, ele tinha perfeita noção do que significava a redenção. Jesus tinha. Tanto é que Ele se esforçou como ninguém. Ele fez orações e súplicas. Ninguém teve mais consciência do que ele, da morte. Né? Ele temia não ressuscitar. É porque ele sabe perfeitamente o que significava a morte. Não essa morte, não a morte, essa morte agora, mas a morte eterna. Não é só Deus sabe como é que vai ser isso. E é por isso que nós não damos muita atenção. Mas a gente vai falando, abrindo, tentando abrir os olhos, falando. É, a gente não pode se cansar de falar. Né? Deus disse que a gente possa, no abrir da boca, falar a palavra de Deus. A gente não pode parar de falar. Pelo menos eu não posso. E na esperança de que a igreja entenda, na esperança de que a igreja busque, né, a salvação. Ela entenda e busque a salvação. Então, nós falando aí sobre o corpo do pecado. Nesses dias, na quarta-feira passada, nós falamos sobre isso, o corpo do pecado. Nós habitamos o corpo da morte, nós habitamos o corpo do pecado. Enquanto neste corpo é um exílio longe de Deus, nós estamos desterrados, nós estamos exilados, nós estamos longe de Deus. Separados por este corpo. Este corpo, essa carne, nos separa de Deus. Nós estamos sepultados neste corpo. A situação, então, é grave. A situação é difícil. Deus quer nos salvar. Deus é o nosso Salvador. Então ele pegou e jogou a corda no mar, jogou a corda lá no rio, jogou a corda lá, e você segura na corda. E ele vem puxando. Você segurou na corda, enquanto você estiver segurado na corda, você tem esperança de ser salvo. Bem, se eu soltar da corda, ou se ele soltar também, né? Se ele largar a corda, eu vou embora com a corda. Mas se eu ficar seguro e ele também, ele, cada dia que passa, ele puxa um pouquinho, ele me puxa um pouco para a margem do rio. Né? Então eu só vou dizer realmente eu estou salvo quando eu estiver lá com os pés firmes, fora da água. Então esse processo de salvação está sendo realizado é a remissão. Ele está nos remindo, ele está nos resgatando. Então, lembra, alguém assistiu aquele filme Resgate do Soldado, né? Foi lá uma equipe resgatar o soldado. Foi lá uma patrulha resgatar o soldado. Aí, mesmo que a pessoa não queira, ela recebeu ordem para ser resgatada, ela vem. Aí a equipe que está resgatando, tem que fazer tudo, carregar, transportar, né? Tem que fazer tudo para resgatar, para tirar a pessoa de lá. O resgate pode ser de muita coisa. O resgate de um avião que caiu no mar. O resgate de uma pessoa que está perdida no mato. Nós estamos perdidos e estamos sendo remidos, resgatados. Amém? Nós estamos sendo resgatados. Se você não soltar a corda, se você permanecer em mim, e eu permanecerei em vós, se você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, se você não recuar, a esperança de que a gente seja salvo. Amém? Então nós estamos, eu estou repetindo as palavras, porque você vai ver nas escrituras, muitas vezes, essas palavras que eu estou falando, que é redimir, que é remir, que é resgatar, libertar, tudo isso, recuperar, reabilitar. Por exemplo, a nossa lavagem regeneradora faz parte do resgate. Amém? A nossa santificação faz parte do resgate. Nós não podemos ser resgatados, ser salvo, ser remido, ser redimido, sem a santificação, sem o aperfeiçoamento. Está dando para entender? Amém? Todo mundo está acordado? Fala assim, Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ver. Amém. Tá mesmo. Dá para dar um ataque. A redenção, ela é o, vamos dizer assim, a salvação efetivada. A salvação efetivada. Amém? Perto está a nossa redenção. Quer dizer, perto está o fim. A nossa redenção é a hora que você foi salvo. A hora que você recebeu o novo corpo. Porque enquanto você estiver nesse corpo, você está dentro da água, segurado na corda. Bem? Pode. Porque, como eu falei, o corpo, a carne, o sangue, esse corpo, não passa. Ele não passa para lá, para o reino de Deus. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, como foi falado ontem, os mortos ressuscitarão. Os que morreram no caminho, os que foram salvos, foram redimidos, foram regenerados, lavados, purificados, santificados, essas pessoas morreram. Elas, na volta de Cristo, ressuscitarão primeiro do que nós. E vão se juntar aquele que já está salvo, que é Jesus Cristo, que já tem o corpo celeste, já tem o corpo glorioso, já tem o corpo celeste, né? Foi falado ontem, mostrado ontem, 1 Coríntios capítulo 15, que tem o corpo celeste. O que mais que tem? Alguma glória de um, a glória de outro. Corpo celeste, o que mais falou também? É, mas foi ontem, né? Já tem muito tempo, hein? Não lembro mais, né, Sérgio? Não dá para lembrar mais. Aí é exigir demais. Né, Luiz? Nós passamos a noite inteira de cama. Ninguém vai dar conta disso, não. É isso? Esse novo homem, ele, Jesus Cristo já passou por tudo isso. Ele já passou por tudo isso e hoje ele está já esperando pelos demais. Mas ele não está lá parado, ele está redimindo. Ele está remindo. Ele está resgatando, ele está salvando a humanidade. Ele está salvando a humanidade. De que maneira? Como que ele está salvando? Como que ele está resgatando? Através da santificação, o aperfeiçoamento, a justificação, né? O aperfeiçoamento, a santificação, a justificação, etc. A lavagem regeneradora, regenerando, gerando novamente. Regenerar significa gerar novamente. Ele está fazendo isso. Ele está, amém? Ele está bateando, ele está jogando, né? Jogando, tirando a palha e vai ficar só com os grãos. Amém? A igreja, sempre, ela sempre esperou esse dia. A igreja sempre esperou o fim. Depois que Jesus voltou e que houve uma certa frustração por parte do povo de Deus. Por quê? Fala, pode falar. Fala, Daniel. Hã? É, que com a vinda do Messias, com a vinda do rei, que o reino de Deus começaria ali. Né, Tabela? Com a vinda do rei, se ele era o rei, por que que ele não reinava? Então foi uma frustração grande, foi um problema sério para o povo de Deus, que dali foi como se fosse um balde d'água fria em cima dos judeus, que esperavam. Ué, mas se ele é o rei, mas aí o rei apanhando desse jeito, o rei sofrendo desse jeito, amém? Não era isso que estava escrito. Não era para começar o reino de Deus, se o rei está aí, o reino de Deus, e aí, cadê o reino? Aí foi essa... Né, por isso que hoje surgiu esse povo animado, que está querendo realmente o reino de Deus, né? Porque o reino de Deus, não, o povo não quis o reino de Deus, não quis. Os judeus não acreditam mais, nunca admitiram que Jesus fosse o rei por causa disso. Eles entenderam que não houve salvação, que ele esperava ele para a salvação. O povo esperava que fosse ele realmente o Salvador. Nada disso aconteceu e foi uma frustração muito grande. Pega o microfone e o que eu quero saber o que você acha. Pega, Renato, o microfone e quero saber o que você pensa. Cadê o microfone? Cadê o... Você, Gustavo, o que você acha? O que você pensa? Você também ficou frustrado? Você concorda com Jesus? Acha que ele tem razão? Você acha que o judeu tem razão? Fala, Gustavo. Quem quer responder? Will, mas o Will chegou ontem, será que ele já dá? O Gustavo, que está aqui mais de 10 anos, não está dando, vamos ver, Will.
É, eu agradeço, né, porque ele veio e deu a salvação a um novo povo, né, o povo que ele precisava, que acreditasse na palavra que ele estava dizendo. Então, assim, os judeus não acreditaram, ele abriu a chance para nós que estamos aqui hoje acreditar nele. Viver como...
Você não acha que nós deveríamos estar mais alegres?
Deveríamos.
Você não acha que nós deveríamos segurar isso com mais vontade?
Sim. É uma oportunidade única.
Porque ele foi desacreditado, foi injustiçado por nossa causa.
Foi. Morreu na cruz.
É, por nossa causa. Que ele queria que os judeus entendessem que ele não veio salvar só os judeus, e sim a humanidade.
Engraçado que essa carne é tão passageira, você vive 70, 80 anos e Deus...
Você não acha que a gente deveria ter mais um pouquinho de interesse?
Sim.
Considerando que nós estamos... Entre a cruz e a espada, nós estamos assim, ou é salvo ou é condenado. Quem crê será salvo, quem não crê. Não é, Yuri?
Sim, isso mesmo.
Mas vamos bater um papo, Yuri, nós dois, porque o resto não entende muita coisa não. Por que a gente não fica satisfeito?
Muitas vezes esperamos agora, né?
Por que você acha que nós, a gente não fica assim, alegre, satisfeito? Você dá um microfone para um, ele não quer falar, dá para o outro, ele não quer falar. Com quem diz, não, isso não é comigo, não tem nada a ver com isso, pois não é problema meu.
Nos perturbamos, né? Ficamos em dúvidas.
Hã?
Ficamos em dúvidas. Jesus falou para ter certeza. Se ouvir, crer. E às vezes nós ainda estamos em dúvida.
Estamos Você acha querendo. Que a gente não...
Nós estamos querendo, mas ainda não sabemos o que fazer para receber, né? Estamos ainda em dúvida de fazer por merecer, de estar correndo atrás.
O que estaria acontecendo com a gente, Ramiro? Dá para o Ramiro.
O irmão Rossini. Jesus fez a parte dele, como o senhor falou. E ele, a redenção vem, é a gente que vai sendo nova criatura, a gente vai sendo remido. E o contrário da nossa remissão, da nossa santificação, tem o mundo, tem o shopping, tem Natal, tem Ano Novo. tem riqueza, tem tudo, e a gente fica olhando e acaba também não aceitando esse Deus, que é o Jesus Cristo. Eu vejo isso aí. A palavra é perfeita, a palavra não tem erro. Mas o mundo é mais forte.
Pois é, então você acha o que está acontecendo com a gente?
A gente entristece em ouvir essa palavra.
Hã?
A gente entristece em ouvir essa palavra.
Você acha que nós não estamos entendendo o que é?
Estamos entendendo. Só que como o senhor está falando,
Não tem motivação, alegria, glória a Deus, tá certo? Por quê?
Não tem, infelizmente não tem. A verdade é essa, a verdade, a palavra é perfeita, o entendimento é perfeito. No meu coração eu quero fazer o bem, mas na hora que eu saio daqui, o passeio das águas me chama. Para nada, só para ir lá, ficar andando lá, comprar uma roupa, ver o inútil é mais bonito. Aquilo que não oferece salvação para nós, a gente aceita.
Amém. Dá lá para o Chequinho. Ué, Chequinho, o que você acha, Chequinho? Você entendeu o que eu falei? Entendeu até agora?
Eu entendi pelo que o pessoal falou aí também, eu entendi. Mas eu não sei também o que acontece, não.
Não.
Não entendo também, não.
Você não sabe o que acontece. Às vezes a noiva sabe. Também não sabe. A Vitória. Não sabe, não. Débora. Não sabe. O que eu estou querendo saber? Aqui, ó. Dá para a Isabela aqui, ó. Dá para a Isabela. Às vezes a Isabela... A Isabela quase não vem aqui. Né, Isabela? Você entendeu, Isabela? Você entendeu até agora o quê? Qual foi a razão da frustração dos judeus?
Eu acho que a razão da frustração é que eles pensavam na maneira natural. Se é Deus, se é rei, então quando o rei, que é a pessoa que tem poder, vier, eu tenho que ter glória, eu vou ter coisa boa. Mas, na verdade, veio um rei que foi humilhado, que foi crucificado, que não foi exaltado. Então, o povo dele também tinha que ser humilhado, tinha que aceitar as coisas. Então, assim, eles pensaram que era o rei que ia vir e ia ser como natural. Se é rei, tem poder. E não foi isso que aconteceu. Por isso que eu acho que eles não aceitavam que ele é o rei.
Que se você for pensar... Eles acharam que naqueles dias estaria chegando a salvação, né?
Sim, ia reinar. E eu acho que a gente nem deve, assim, julgar isso que aconteceu, porque talvez se a gente estivesse lá também, a gente também ia se frustrar. Porque hoje é muito fácil a gente, não passando por aquele sofrimento, entender o que o senhor vem aqui, explica. E mesmo assim, a gente vindo aqui há 1000 anos, quando a gente passa qualquer problema, a gente não aceita, a gente fala, uai, mas por que Deus está deixando eu passar por isso? Que não foi o mínimo de problema que Jesus passou. E eu realmente acho que a gente não tem motivação para buscar, para entender isso, que eu acho que a gente não entende. Eu, particularmente. A gente vem aqui, o senhor fala, explica, a gente lê, mas eu acho que a gente não entende verdadeiramente a importância disso. O que é a vida eterna? O que é, se eu não buscar a Deus, eu não ter ressurreição? Eu acho que a gente não entende no nosso coração e na nossa cabeça, verdadeiramente, o tamanho disso.
Isso.
Eu acho que eu peço para Deus para eu entender. Porque muitas vezes eu venho na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro. Mas eu faço isso muito mais porque eu sei que eu tenho que fazer. E não porque eu entendo a importância disso. Porque eu acho que quando a gente entende a importância, a gente se esforça pelas coisas. Que nem quando você entende a importância de você ter um emprego, de você trabalhar, de você cuidar dos seus filhos. Você se esforça, você abre mão de tudo por aquilo. Então eu realmente acho, eu não sei os outros, que eu não entendo no meu coração a importância disso, porque eu me esforçaria mais por isso.
Quer dizer que então todas as coisas são mais importantes do que
o reino de Deus.
O reino de Deus, mais importante do que a salvação, mais importante do que a redenção. Não é assim? Porque você, pelo esforço que você faz, pelo empenho que você realiza pelas coisas, são muito mais evidentes, muito mais fortes do que o empenho que você faz pela salvação. Então é sinal, ou você não acredita na salvação, ou não considera ela importante, né? Qual seria a causa disso?
Eu não sei a causa.
Entendendo.
A causa eu não sei, assim, eu quero entender, eu quero acreditar, e assim, por mais que a gente já, a gente não sabe o que a gente fazer, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem a palavra, a gente tem o senhor aqui explicando, a gente sabe muito bem o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. Eu não sei porquê. Assim, eu realmente peço para Deus para eu entender, para eu aceitar, para eu enxergar e sentir como... Assim, às vezes um pouco assim, do que Deus via, tanto que isso é importante. Porque apesar de eu querer, de eu ler, de eu vir, de eu escutar, mesmo quando eu não venho, eu tentar meditar, eu não entendo no meu coração a importância disso. Porque se eu entendesse, eu ia agir diferente.
Tá bem. Então, você não sabe exatamente a causa, como você falou. Não sei exatamente a causa. Na verdade, não é uma só. Mas tem uma causa que é fundamental. Quer dizer, essa situação nossa aqui, nós estamos, como estava o povo lá no Egito, sob o poder de Faraó. E Faraó, então, não liberava. Não deixava o povo sair. Nós estamos sob o poder do diabo. Nós estamos sob o poder das trevas. E o diabo não libera.
Bom, mas assim, e aí eu acho que entra aquela outra reunião que o senhor falou. Até que ponto a gente quer sair do poder do diabo?
Até que ponto?
A gente quer sair do poder do faraó.
Tem que sair?
Até que ponto a gente quer sair disso?
Até que ponto a gente quer, né? Pois é, está falando uma coisa muito importante, né? Você podia vir em toda a reunião para ajudar.
Mas eu escutei, tá?
Até que ponto a gente quer sair? Então, o grande problema não está no poder de Satanás. Porque Deus nos libertou do poder de Satanás, abriu a porta. O problema é que a gente não quer sair. Né? É exatamente isso. O motivo do desânimo, do descrédito, da tristeza, é porque a gente não quer sair. Sabia? Essa é a grande razão, a grande causa, o motivo de você não entender, porque você não quer entender. De você não compreender, porque você não quer compreender. Tá vendo? Porque quando você quer, você consegue tudo. Tudo que você quer, você consegue. Por que você não entende? Amém? O homem não foi. O homem faz o que ele quer, concorda? Ele faz. Já colocou uma nave lá em Marte. O homem, ele faz tudo o que ele quer. O homem, ele tem um potencial semelhante ao de Deus. Ele só não faz igual a Deus. Ele só não pode fazer. Lembra quando Jesus falou assim? Você crê, você faz a obra que eu faço, e obra maiores fará. Porque eu posso te ajudar a fazer até muito mais do que você faz. Se você crê, fará o que eu faço. Por que Jesus fez? Porque ele quis. Ele chegou e falou, eis aqui em mim, faz a tua vontade. né? Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ele acreditou e falou, e foi, partiu e fez. O que a Isabel está falando, realmente tem perfeita, vamos dizer assim, identificação com o que nós estamos falando. Não tem como você conseguir fazer uma coisa se você não quer. Não é assim? A obra, eu acho interessante, se não me engano, foi até num desses filmes aí de resgate. A pessoa que era para ser resgatada não queria ser resgatada. Então, as pessoas que foram resgatá-la tiveram que... tiveram que fazer lá uma estripulia para poder trazer. Então, na verdade, nós precisamos descobrir a importância e querer ser. Concorda? Então a gente fica assim, discutindo. E assim? E o que é que eu vou ganhar? E o que é que vai acontecer? Ah, desse jeito eu não quero. Ah, se for assim, não interessa. Ah, mas desse jeito também não tem jeito. E tal. E aí? Aí a gente vai... Não é assim? Querendo negociar, como se tivesse. Querendo negociar. Como? Se não for do jeito que eu quero. Mas na verdade, não. Nós estamos no pau da goiaba. Nós estamos. A situação nossa é gravíssima. A gente precisa ser salvo. Salvo. E a salvação, ela é feita através desse processo, que é um processo através da nossa recuperação. Recuperar o ser humano. Recuperar o homem. Redimi-lo. Resgatá-lo. Tirar você do poder de Satanás. Mas aí, como a Isabela falou... Como é que tira, se você não quer? Imagina uma vez, eu dei uma explicação assim. Lá no município de Perinópolis, tinha muitas fazendas, na época da escravidão, dos escravos. Aí veio a princesa Isabel, libertou os escravos, tal, etc. A partir dali, não podia mais ter escravos. Não podia. Escravo não ganhava nada, escravo ficava na fazenda, trabalhando e tal, eles não tinham vencimento, tinha nada. Tinha lá o lugar deles morar e etc. O que que aconteceu? Em várias fazendas, né? Uma delas chamava Babilônia, está lá até hoje na fazenda. Lá na fazenda Babilônia tem até o lugar onde os escravos ficavam, tudo lá. O dono da fazenda, ele era obrigado, por lei, liberar os escravos. Muitos escravos não quiseram sair. Vai ir para onde? Para morrer de fome? Sair daqui para... Ir para onde? Então eles continuaram na fazenda. Continuaram, se o senhor... permitir, nós vamos continuar aqui. Aí permitiu, alguns saíram, foi embora, mas a maioria ficou, ali, na fazenda. O meu pai viveu essa época e ele conta. A maioria ficou. Então é o nosso caso. Nós somos escravos do diabo. Escravos do pecado, nós somos escravos. E Jesus abriu as portas, nos libertou, para nós deixarmos de ser escravos e sermos livres. Amém? Só que a gente não quer. Não quer ser escravo de Deus. Servo. Escravo, né? Servo. Servo de Deus. Continuamos, então, servos do pecado. Essa é a razão, concorda, filho? Porque pelo menos a gente está vendo o resultado, a gente está tá acontecendo dia a dia. Eu sei lá o que vai ter depois. Não vou trocar o certo pelo duvidoso. Amém? Então, Esaú preferiu o certo do que o duvidoso. A promessa era para o primogênito. A promessa, coisa lá na frente. Judas também não quis trocar o certo pelo duvidoso. Amém? Salvação. Tem uma amiga nossa, que eu já falei aqui muitas vezes também, ela falou: se Deus quiser dar alguma coisa para mim, tem que dar agora. Ela falou, Maria Helena, se Deus quiser dar alguma coisa para mim, tem que ser agora. Depois que eu morrer, não interessa, não. Mas eu já ouvi, foi muita gente falar isso. Depois que eu morrer, que Deus vai me abençoar, depois que eu morrer, que Deus vai me dar as coisas, depois que eu morrer, que eu vou ser feliz. Não, eu quero é agora. Né? Então fica aí a luta, a dúvida, a dificuldade, o motivo pelo qual a gente não interessa pela salvação. Dá aqui o microfone aqui para a vizinha que queria falar lá.
Eu fico pensando, irmão, assim, que a gente não foi feito para passar o que nós estamos passando. A nossa vida está muito atribulada. É muita tribulação. Uhum. É governo, é política, é saúde, é tudo isso. Eu acredito que nós estamos sendo bombardeados com essas coisas. E com isso tudo, a gente vai enfraquecendo, a gente vai sentindo. Eu estou tendo muita dificuldade para sentir presença de Deus. E olha que as coisas que eu já passei lá atrás, eu fico pensando, como que eu consegui passar por lá e agora não estou conseguindo? Aí eu li um versículo que me chamou muita atenção, que é: Deus é que opera em nós tanto querer como o fazer, como efetuar. Eu fico interrogando a Deus, então, por que essa dificuldade que nós estamos tendo em fazer oração, em santificação, em ter uma vida mais perto de Deus? A gente tenta, mas não consegue. Então, eu acho que o tempo que nós estamos vivendo tem muita influência nisso também. Esse tempo de muita tribulação, a gente não tem mais tempo de descansar a mente, não falo nem o corpo, porque o corpo você assenta diante de uma televisão e você descansa lá vendo qualquer coisa, mas a nossa mente está muito cansada, nós estamos sendo muito bombardeados. Então eu vejo que a dificuldade, eu acredito até que eu estou entrando em contradição com isso que o senhor falou, mas eu acho que A dificuldade é pelo tempo que nós estamos vivendo. A gente quer Deus, eu quero Deus, eu acredito na salvação, tudo que eu espero é a vida futura, é ter um corpo novo, eu já estou cansada desse aqui, então eu tenho essa esperança. Mas está sendo muito difícil continuar tendo essa esperança, está dificultando demais. Então eu penso que se Deus é que efetua em nós, tanto querer, como efetuar, como fazer, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande nisso aí. Só o Senhor é que vai poder ajudar a gente a entender isso aí, a descobrir.
O Senhor?
É, o Senhor. Não, porque...
É só o Senhor.
Não, porque...
Só Deus mesmo, amém?
Irmão, sim, mas a palavra tem nos ajudado muito. A palavra que é falada aqui tem nos ajudado muito. Então, às vezes a gente fica desanimada de vir aqui, porque você pensa assim, eu não estou melhorando em nada. Eu ouço, concordo, mas não melhoro em nada. Alguma coisa muito grave, muito grave está acontecendo.
Também acho. Realmente, e é grave. Mas então, Jesus alertou lá atrás. Ele alertou o seguinte, vamos trabalhar enquanto é, porque vem a noite. E nós estamos em plena madrugada. Nós estamos em plena noite. Trevas. Tempo, ninguém consegue fazer nada doente, angustiado. Né? Nós vimos ontem a angústia que virá sobre todas os habitantes da terra. Você, essa dificuldade, essa tribulação, trabalho. O que que o Egito, o que que o Faraó fez? Dobrava a carga. Então, nos últimos dias agora, nos últimos tempos, está uma confusão generalizada. Está uma coisa extremamente difícil. E agora, depois que vem doença, enfermidade, tira sua paz. E o reino de Deus se busca na paz. Aí você, com medo, ameaçado, agora mesmo a Lucila está falando para mim que ela segunda-feira, terça-feira vai fazer um exame, e já faz dias que ela está preocupada, ela está muito preocupada, eu tenho certeza que esses dias agora nem orar direito ela consegue. Né? Busca Deus enquanto se pode achar. Eu tenho certeza que na hora do desespero, não é hora de buscar Deus. Não. Não é hora. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 24. Versículo 13. Pode ir lendo, Renata.
E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo
eles... Presta atenção, vocês vão lendo e prestando atenção, tá? Pede Satanás uma brechinha aí. Para Satanás dar licença. Deixa eu... Amém? Depois a gente combina. Amém? Então, vocês vão pensando. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então, os dois tinham saído de Jerusalém e iam embora. Por que que eles iam embora? Por que que eles iam embora? É. Eles estavam em Jerusalém acompanhando o que estava acontecendo. Eles estavam em Jerusalém, ali, motivados pelo acontecimento. Tinha muita gente em Jerusalém que tinha vindo de outros lugares. Eles estavam ali, motivados pelo acontecimento. Jesus Cristo estava lá. E eles estavam ansiosos pelo que ia acontecer, pelo que ia acontecer. Um fala uma coisa, outro fala outra, um fala uma coisa, outro fala outra. É ele, não é ele, é tal, etc. Vai. É isso? Continua. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido.
E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles.
É isso que está faltando para nós. O que está faltando para nós? Eu acho até que se nós falarmos mais, quem sabe ele não aparece. Nós já temos que dar graças a Deus que tem uma palavra. Nós já temos que dar graças a Deus que tem alguma coisa aqui que nos motiva. Eu quero ver você ir no outro lugar e encontrar alguma coisa assim. Falar no João de Deus. Você não sair de lá correndo. É, vai, é assustador, realmente. Você não vê ninguém falando como os dois iam no caminho, falando, comentando a respeito do que estava acontecendo, do reino de Deus. Falando do que diz respeito ao reino de Deus. Jesus estava naqueles dias falando do que diz respeito ao reino de Deus. A conversa que existia ali em Jerusalém era só essa. O assunto era só esse. Encontraram com a pessoa que estava falando sobre isso. O não acontece com nós. Isso não acontece com nós. Ninguém nem sabe falar sobre o reino de Deus. Vocês concordam? Isso não acontece com a gente. A gente dá o microfone e a pessoa não sabe falar nada. Tem alguma coisa errada, Virginia. E esse mal, ele está em nós, ele tem que estar em nós. Continua.
Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes?
Então, e Jesus mesmo, mas meu Deus do céu, vocês estão tristes por quê? Né? O que, que vocês estão conversando aí? Me explica. Vamos falar, vamos conversar. Deixa eu conversar com vocês. Eu tenho certeza que quando a gente, aqui no dia de hoje, se eu começar, Senhor, eu não estou entendendo, na sua oração, conversa com Deus na sua oração. Senhor, e etc. E agora? Vai ser assim, não vai ser assim? Por quê? Eu não estou entendendo. Chora! Quando a pessoa quer mamar, a criança quer mamar, ela chora. E Jesus falou, batei, abre-se vos dá, uai. A gente fica fazendo corpo mole, gente. A gente fica como se já entendesse. Como se já entendesse. Eu tenho certeza que ele está no meio de nós. Ele está presente. Ele está presente no meio de nós. E eu tenho certeza que a pessoa que quiser realmente, ele vai se aproximar da pessoa. A pessoa que realmente quiser, ele vai se aproximar da pessoa. É porque a pessoa não quer. Amém? Hoje, dificilmente, por exemplo, você consegue o marido e a mulher falar do mesmo assunto, falar do mesma coisa. Dificilmente você consegue uma filha e uma mãe falar, ter o mesmo ponto de vista, dois amigos entre nós. Não tem, nós estamos divididos. Nós estamos muito divididos, nós estamos, sabe, um chuta para cá, outro chuta para lá, etc. Isso é um problema. Agora, infelizmente, nós não podemos jogar, dizer é culpa do Sérgio Henrique, ou é culpa do Adriano, que deixou o Sérgio Henrique. Né? Não é culpa, eu não posso admitir a culpa disso ou daquilo. Então, é uma situação grave, é uma situação caótica, e que exige de nós, no mínimo, olhar para o céu e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Amém? Bater, resistir, é pior. Você está vendo a situação, você está vendo a gravidade, você está vendo a vaca e a pobreza, então vamos procurar dar as mãos e ver o que pode fazer. Nós estamos abrindo os olhos. Paulo fala assim, vai e abre os olhos. Né? Deus fala para Paulo, abre os olhos desse povo. Das trevas converta a luz, do poder de Satanás para Deus. Vai e abre os olhos. Se ele, com os olhos abertos, entender que pode fazer alguma coisa, que faça. Amém? Nós estamos mostrando as escrituras aí, e eu estou tentando transmitir para vocês um pensamento, uma maneira de entender. Concorda? Então vamos lá, de novo. Continua.
E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe.
Onde está?
18.
No?
18.
24, 23.
Capítulo 24, versículo 18.
Então tá, continua.
E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só, peregrino, em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias?
Então o que ele quis dizer com isso aí? Se você não souber, Renato, você vai levar um cacete. O que você entendeu, Renato, desse versículo 18 aí? Hã? Lê de novo, Renato.
E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só, peregrino, em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias?
Então, o que, que ele quis dizer com isso? Fala, Renata. Renata.
Porque todo mundo sabia, né? Aí eles ficaram surpresos porque...
Ele falou, ah, ué, só você que não está sabendo? Você está passando por Jerusalém? Você é peregrino? Você está passando por Jerusalém? Você não está sabendo? Com quem diz? Todo mundo está sabendo. Todo mundo sabe do que está acontecendo em Jerusalém. E nós? Aí eu pego de lá e vem para cá. Eu pego lá e vem para cá. Não era também nós, para todos nós estarmos sabendo as coisas que estão se passando, pelo menos entre nós? Não era para todos nós estarmos sabendo das coisas que estão se passando, pelo menos entre nós? Vamos lá, continua.
E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
Então, as pessoas reconheceram o que ele fez. As pessoas viram o que ele fez, reconheceram. Olha, Jesus, o Nazareno, porque Nazareno, porque está nas Escrituras falando, tudo indicava ser ele. Varão, profeta, ninguém tinha dúvida de que ele era profeta. Poderoso em obras. Quer dizer, levantou defuntos, fez tal e etc., expulsou demônio, curou enfermos. Amém? Só não tenho notícia dele ter molestado nenhuma mulher. Né? Foi o caso aqui. Poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. Alguém tinha dúvida naqueles dias do que Jesus fez? Não. Todos eram testemunhas. Todos eram testemunhas de que o que ele fez. Ele não fez escondido de ninguém. Ele fez, todo mundo tinha conhecimento, todo mundo sabia o que Jesus fez. O que faltou para aquele povo? E por que aquele povo não quis? Amém? Continua.
E como os principais...
Lê de novo o 19.
E ele lhes perguntou, quais?
Quais coisas? Você não está sabendo das coisas? Jesus perguntou, que coisas? Jesus sabia, mas perguntou para eles, quais são as coisas? E eles disseram.
E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram.
Também não foi segredo para ninguém que os sacerdotes fizeram isso. Que os judeus fizeram isso. Não foi segredo para ninguém. Todo mundo ficou sabendo. O que mais?
E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel.
Aí, o motivo da... O motivo da... Da frustração. Como Israel não foi remido, naqueles dias, não foi salvo naqueles dias, eles pegaram a malinha, amém? Quanto não reúne com a gente? Mas quando vê que a coisa demora, quando vê que não está acontecendo do jeito que ele imaginava, pega a mala e vai embora. Ou não é assim? Então, olha, repete tudo o que aconteceu com os nossos pais. Tudo acontece com a gente. Tudo acontece com a gente. Amém? Mas aí eu pergunto, todo mundo naqueles dias, todos que estavam em Jerusalém foram embora, todos que estavam em Jerusalém viraram as costas para isso, ou teve alguns que ficaram? Mas não é a mesma coisa hoje. Não é a mesma coisa hoje. E aqueles alguns que ficaram acabam condenando aqueles que não ficaram. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas é ele. É ele o Redentor. É ele que está remindo Israel. Só que eles não entenderam lá que esse processo de remissão do povo de Deus iria durar um tempo. E que não era só os judeus que tinham direito à salvação, os gentios também. Senão nós não teríamos direito também. Então esse processo de redenção do povo de Deus, que é feito pelo Redentor, Jesus Cristo é o Redentor, Cristo Redentor, não tem lá no Rio de Janeiro, Cristo Redentor, ele é o Redentor. E ele está, ele não parou não, tanto não parou que ele estava lá junto com os dois no caminho de Emaús, e ali ele já estava trabalhando. Ele abriu os olhos daqueles dois lá e certamente eles voltaram. Então, gente, é porque a igreja realmente ela tem um espírito religioso. Religioso, que ela... Amém? O mundo tem um espírito religioso. Ao passo que foi falado ontem, emoção e razão, o culto racional, Deus quer que você entenda isso. Aí você poderia dizer assim, por que que isso não foi explicado há 100 anos atrás? Né? Por que que não, muita coisa não foi explicada? Quantas vezes Jesus falou, olha, eu não posso falar isso para vocês agora não. Mas vem, daqui um tempo vocês vão fazer. Por enquanto eu não posso falar isso com vocês não. Porque se eu falar para vocês, vocês vão escandalizar agora. Não vai suportar. Mas depois que o negócio está... Quando lá na UTI, você dá um remédio, dá outro remédio, você vai dar até o último medicamento que tiver, concorda? Você, olha, já esgotou. Então Deus, ele está dando a nós as últimas forças que podem ser dadas. São, nós estamos como se tivéssemos realmente em estado terminal. Concordo? Eu acho que nós estamos realmente vivendo os últimos dias, os dias da voz do sétimo anjo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então, o Redentor era ele. Era falta de entendimento daqueles dois. E ele está, até hoje, remindo, salvando, tirando as pessoas do poder de Satanás e dizendo para você, ó, aguenta firme. Qualquer hora, perto está a sua redenção. Perto está o momento em que você vai deixar esse corpo. Amém? Porque foi falado ontem também que o grande perigo nosso é esse corpo. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou correndo risco, eu estou segurado na corda dentro do rio. E a corda está sendo puxada, eu estou sendo resgatado. Amém? Continua, filho. E nós, 21 de novo.
E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram.
Então, ele falou assim, nós esperávamos que fosse ele que remisse, mas morreu. Ele morreu. E aí, frustrou tudo, porque ninguém... Todo mundo pensava, não vai morrer, não vai morrer. Ele não pode morrer. É ele, o Salvador, é ele que vai... Não pode ser ele. Mas, já tem 3 dias que ele morreu. Versículo 22. Mas é verdade. Aí teve um deslize, falou, tem algumas mulheres aí falando um trem por aí. Tem algumas mulheres aí falando umas coisas aí, vamos ver.
É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive.
Então, ele não morreu. O trabalho que ele começou a fazer, o trabalho que ele teve fazendo ali naqueles dias, não parou. Não parou. Ou parou? Não parou. É bem verdade que algumas mulheres viram ele aí e tal, e ele deve estar por aí. Quer dizer, ele não parou, ele continua. Ele continua. Amém? Falando das coisas concernentes ao reino de Deus, ele reina. Ele está reinando. À noite nós vamos continuar o assunto. Amém? Ele reina, ele está reinando. Ele está salvando, ele está remindo, ele está organizando. Amém? Ontem nós falamos que está com a equipe de transição, né? Amém? Fazendo aí, reunindo as pessoas que vão reinar com ele. As pessoas que vão participar da primeira ressurreição, Aí, quem não interessa, vai para o juiz final, não precisa se preocupar não. Amém? Vai para o juiz final, lá no juiz final. Lá não é a salvação pela graça. Mas, você que é muito bonzinho, tem esperança de ser salvo pelas obras. No juiz final, é a balança. O bem e o mal você fez. Agora não, agora é o reino de Deus. Nós estamos falando das coisas concernentes ao reino de Deus. As pessoas que irão reinar com Cristo. Fazer parte, compor os ministérios, ter os treinos de negócio. Amém? Não é interessante? Jesus Cristo está vivo, ele vive, foi visto por muitas pessoas, está no meio de nós. Eu tenho certeza que se nós quisermos falar com ele, insistirmos em falar com ele, começarmos a falar dessas coisas, porque essas coisas precisam estar na nossa boca, esse assunto precisa estar na nossa boca. Quando você vê dois irmãos conversando no caminho, você está no caminho de Emaús, não, pode estar por aqui mesmo, mas tem que estar falando. Concorda, filho? Dois irmãos tem que estar falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Às vezes eu chego ali e sento na mesa. Por que que junta de gente na minha mesa? Aí eu vou ali e tal e sento ali. Aí que junta de gente lá. Por quê? Por quê? O assunto que é o assunto que eu tenho. Amém, gente? Deus falou com você? Falou? Então, Virgínia, às vezes a gente quer dizer que o problema não é nós, mas eu acho que o problema, ele é muito, tudo bem que o inimigo tem a sua parcela de culpa, etc, tal, mas eu estou numa prisão com a porta aberta, Tem sentido isso? Eu estou numa prisão com a porta aberta. Então eu estou lá dentro por quê? Às vezes eu não acredito que a porta está aberta. Eu falo, meu Deus do céu, pelo menos dá uns passinhos aí, vai lá e vê se a porta não está aberta. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Eu sou muito chato, né? Vocês estão vendo? Eu sou muito chato. Mas vocês já imaginaram se eu não fosse chato? Né, Léo? A gente... Se eu não fosse, né, Célia? Mas as pessoas falam, sempre ele fala só as mesmas coisas, ele fala só as mesmas coisas, ele está sempre falando as mesmas coisas, tal, etc. Mas né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Senhor, nós rogamos ao Senhor por misericórdia, pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor renove a nossa fé, a nossa esperança, que nós, meu Deus, atentemos para as coisas que o Senhor nos tem falado. Hoje o Senhor deixou bem claro uma coisa. O Senhor vive, vive. Não está longe de nós. O Senhor não está lá em Jerusalém. O Senhor está na Jerusalém, que é de cima. O Senhor está perto de nós. O Senhor vive. E se nós quisermos falar com o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor irá nos ouvir. O Senhor irá nos ouvir. Perdoa se nós temos dificuldade, como ali nos falou a irmã Virgínia. Eu concordo com ela. A dificuldade existe. A apostasia existe. Os cuidados do mundo hoje são acima do que a gente pode suportar. Mas nada disso pode nos impedir. Nada disso pode nos tirar a fé, a esperança. Do reino de Deus. Do reino de Deus. Se não foi naqueles dias, por nossa causa, perto está, perto está a nossa redenção. Agora, realmente, eu creio o Senhor irá remir todo o seu povo. O Senhor vive e está bem perto. E nós queremos comentar, conversar com o Senhor. Queremos que o Senhor nos responda sobre esses dias que nós estamos vivendo, sobre esses tempos que nós estamos vivendo, sobre as coisas do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Salvador. Amém, amém, amém.
Pecados, mas ressurgiu e viu.
Guardar o que Deus falou com você nesta manhã. Amém? Vamos aproveitar bastante o tempo que nos resta, mas para falarmos realmente das coisas concernentes ao reino de Deus, comentarmos, porque isso pode muito ajudar aquele que está em dúvida, ajudar aquele que às vezes está cansado, né? Motivar aquele que está descrente, muitas vezes. Vamos mostrar para Deus que nós estamos interessados na remissão da igreja, nós estamos interessados na nossa redenção. Amém? Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.